pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast do Imortal Tricolor, episódio 148 no ar, para repercutir mais uma vitória do Grêmio na Série B, a terceira consecutiva, e o Grêmio é líder. O Grêmio é o líder com 10 pontos na tabela de classificação, exterminou aquele fantasma, aquele ranço do início da Série B, pelo menos por enquanto, emplacou uma sequência de vitórias, alcançou o G4 e mais do que isso, é o líder da competição. 3-1 no Guarani, 1-0 no Operário, 2-0 no CRB, poderia ter sido uma goleada. Essa é a sequência do Grêmio do Roger Machado. Estou ao lado de Dado Moura, repórter de GE.globo, e da torcedora influenciadora Ketelin Rodrigues, a nossa Kek. Eu começo contigo, Kek, uma vitória tranquila contra o pior time da Série B, pelo menos a tabela de classificação indica isso, mas o Grêmio fez a sua parte, ganhou por 2-0, poderia ter vencido por mais. Essa é a tua impressão, Kek, aquele abraço.
Fala, Bruno, Dado, torcedor gremista, essa foi a minha impressão mesmo, Bruno. Eu fiquei bem contente, apesar de alguns ranços assim, né, de perder gol e tudo mais, mas fiquei feliz com a terceira vitória seguida. Acho que o time ganhou um pouquinho mais de corpo, acho que o adversário era frágil, muito frágil, em alguns momentos assim, o pessoal chegou a rir na arquibancada, porque a cada atrapalhada do CRB, assim, que foi meio cômico, né, então o adversário, assim, realmente era muito frágil, mas o Grêmio foi consistente, o Grêmio conseguiu fazer gol, logo no início já da partida, né, o Elias conseguiu fazer um gol que já deu um pouquinho mais de tranquilidade, Bitello fez um golaço e tem sido o melhor jogador do Grêmio, pelo menos nesse início de temporada, estou muito feliz com as atuações dele. Agora a gente perdeu alguns golzinhos, né, que não fizeram falta, tudo bem, mas dá aquela preocupaçãozinha de, tá, e aí, num jogo mais cascudo, será que a gente não vai perder? Mas de resumo, assim, fiquei muito feliz com a terceira vitória seguida do Grêmio, já tô bem mais tranquila daquele início espinhoso que a gente começou o campeonato da Série B.
É curioso, né, Dado? O Grêmio perde gols pra valer, né? O Grêmio tem perdido algumas situações. Perdeu 5 contra a Ponte Preta, perdeu 3 contra a Chapecoense, contra o Operário perdeu já uma ou duas, além do gol, contra o CRB, mais um festival de gols perdidos, e mesmo assim o Grêmio é o melhor ataque da Série B. 6 gols marcados. Isso é um indicativo bom, imagino eu. Um grande abraço, Dado.
Fala comigo, Bruno Kek, gremistas que nos acompanham. Me parece que sim, né? Que o volume está sendo suficiente para o Grêmio, inclusive, perder gols, né, e ganhar. Acho que nesse jogo especificamente do CRB, né, o Grêmio criou bastante, bastante mesmo, sim. Teve um... Não é sorte ali, né? Teve a competência, na verdade, de, na primeira chance do Elias... Tanto se fala que o Elias perde gols, né, desperdiça lances, e ele desperdiçou também, mas na primeira que ele teve, ele conseguiu botar a bola na rede, e aí isso dá uma tranquilidade para o restante do jogo, que muda tudo, né? O adversário que vai se fechar aí tem que, enfim, colocar uma nova postura, e aí o Grêmio sabe aproveitar muito bem e consegue seguir criando. Destacar também que a defesa não levou gol pelo segundo jogo consecutivo, se não estou enganado, né, que é uma série que é a maior série aí do ano. É claro que a amostragem é pouca, mas enfim, 2 jogos sem sofrer gol, é o que o Roger tem dito muito, e acho que é por isso que ele não abre mão desse formato que ele colocou para jogar aí na Série B, né, desde a reta final do Gauchão e na Série B, com o tripé de meio campo, com o Lucas Silva, que acaba virando um alvo natural da torcida, mas que acho que dá uma sustentação ali para o que o Roger pensa defensivamente, né, de tentar manter o placar no zero, como ele disse, que vai ser mais fácil chegar ao gol lá na frente.
Grêmio é o líder com 10 pontos, o Bahia, que perdeu na rodada, é o segundo com 10 pontos, o Bahia perdeu para o Ituano, né? O Cruzeiro é o terceiro com 10 pontos, ganhou da Chapecoense, era um confronto direto, o Cruzeiro venceu, e a Chapecoense está na quarta posição com 8 pontos. No próximo domingo, 16h, horário nobre do futebol brasileiro, domingo, 16h, em Belo Horizonte, o Grêmio visita o Cruzeiro. Quem vencer provavelmente ficará com a liderança. Vai depender também do resultado do Bahia.
E transmissão da RBS TV, Globo Minas, na TV aberta.
Boa.
Espetáculo, hein, que é aqui.
Que beleza, aberta, né?
Domingo à tarde.
Grêmio Coisa Cruzeiro. Linda. Eu nem lembro de um jogo do Grêmio domingo à tarde, 16h. Não lembro mesmo. Que bom. E achei que eu nem ia ter nessa Série B, né? Mas que bom. Privilégio do torcedor.
E o Bruno citou ali que depende do resultado do Bahia. Se não me engano, o Bahia abre a rodada, né? Joga na terça-feira. A gente tá gravando aqui segunda-feira, né? Na terça joga o Bahia. Então, o Grêmio já vai entrar em campo, obviamente, sabendo o que precisa fazer ali para seguir na liderança.
Nesta semana ainda teremos Náutico e Guarani, jogo da quinta rodada. Na quinta rodada o Grêmio venceu o CRB, então da rodada do fim de semana ficou um jogo pendente aí, Náutico e Guarani, que em princípio para esta rodada não assustam, né? O Náutico tem 6, o Guarani tem 4, então o pessoal que tá trocando bala lá embaixo. Na tabela de classificação. Estou abrindo aqui a tabela de classificação para conferir com quem o Bahia joga. O Bahia pega o Londrina, do técnico Adilson Batista. É sempre bom ficar de olho no Bahia, que é um dos postulantes a uma vaga na Série A da próxima temporada. O que é que, na tua boa e velha cotação, quem é que sobe e quem é que desce?
Olha, agora as melancias já estão começando a se colocar, né? Eu acho que há pouco tempo, né, uma rodada antes, estava exatamente o Z4 da Série A do Brasileiro ano passado, né? Mas eu acho que o Cruzeiro sobe nessa minha expectativa. Eu acho que a gente já tinha colocado o Cruzeiro lá no nosso primeiros podcasts ali da Série B. A gente já tinha colocado o Cruzeiro como um possível candidato e eu acho que o Cruzeiro vai ser talvez o grande jogo, né? Talvez não. O grande jogo da próxima rodada é Grêmio e Cruzeiro. E talvez o principal confronto do Grêmio nessa Série B. E eu acho que pode se encaminhar mais ou menos por aí, o Bruno. Grêmio, Bahia, Cruzeiro, daqui a pouco Sport ou Chapecoense. E o Vasco se complicando um pouquinho ainda, né?
Uhum. Eu abri uma outra tabela aqui que coloca o Ituano na quarta posição. Ituano e Chapecoense estão rigorosamente empatados na tabela. Como é início de campeonato, a gente releva, né? Tem muita coisa para acontecer, mas na minha cotação aí dos times, né, daqui a pouco a gente faz a cotação dos jogadores, eu destacaria como um time em alta o Ituano.
Uhum.
Eu confesso que estou surpreso com a aparição do Ituano entre os primeiros colocados, o bom início de Série B do time do interior de São Paulo. O que é que chama atenção nessa Série B aí, Dado, além do Grêmio, além desse início de recuperação do Grêmio?
Eu vou ficar com a Kek, desculpa, é um pouco óbvio, né? Mas é o Cruzeiro que, enfim, depois de quanto? 3 anos, acho, 2 anos, né, consegue ficar no G4 da Série B.
Né, pela primeira vez, né,
pela primeira vez nesse período todo, desde que caiu. Então mostra aí um pouquinho, pelo menos, de força de estar reorganizado, né? Mostra que vai ser mesmo candidato, adversário, né, do Grêmio nessa briga pelas 4 primeiras colocações. É óbvio que a competição é longa, né? Vamos lembrar, por exemplo, que, se não me engano, ao final do primeiro turno ali, o Botafogo não estava no G4 ano passado e acabou como campeão da competição, né? É só para a gente ver que também as coisas se desenham um pouco, mas às vezes surge um clube, de repente, sei lá, o Vasco engata uma sequência, consegue se ajeitar, reforços, tem o dinheiro da parceira que provavelmente na janela do meio do ano vai, né, vai estar no cofre do Vasco, enfim. Então, tem essas coisas, né? Mas acho que o Cruzeiro agora é o destaque, assim, né? Digamos que o Grêmio está fazendo o que se esperava dele, na minha opinião. E o Cruzeiro, assim, a gente tinha um pouco de ponto de interrogação e ele está lá no G4 pela primeira vez, desde que caiu, né, da primeira divisão.
Só por curiosidade, a Série B tem 2 invictos. O Vasco, 8º, 1 vitória e 4 empates. E a Tombense, 5 jogos e 5 empates. Nós vemos nas primeiras posições Grêmio, Bahia e Cruzeiro, na teoria, no papel, na história, na camiseta, os favoritos. E ali uma galera brigando pelo quarto lugar ali. Ituano, Chapecoense, Sport com 8, Ponte Preta e Vasco com 7, Náutico com jogo a menos 6, Brusque 6, aí tem uma turma com 5. Série B tá bastante equilibrada, então é importante que o Grêmio some pontos e vá criando uma gordura em relação a esse pelotão de trás. porque criando gordura abre uma margem daqui a pouco para empatar no, no Mineirão. O jogo vai ser no Independência, na verdade, né? No Independência contra o Cruzeiro, para empatar em São Januário contra o Vasco, na Arena Condá contra a Chapecoense. Importante essa vantagem que o Grêmio está abrindo.
Para oscilar início. Um pouco, né? Porque também é natural que as equipes oscilem. A gente não pode esperar, embora seja, entre aspas, a obrigação, né? Aquele peso em cima do Grêmio, responsabilidade, mas não vai ganhar todos os jogos, não vai passar 38 rodadas ganhando, né? Então é bom ter essa diferença mesmo. E se a gente colocar, né, que lembrar que o Grêmio está na meta que estipulou ali para esses 6 primeiros jogos, já atingiu, né, os 10 pontos. O que vier aí desse jogo com o Cruzeiro seria gordura mesmo, seria lucro.
É, o importante é que, tipo, a gente joga contra o Cruzeiro agora, que é confronto direto, e no próximo já é 8 anos também. Então, seria importante demais pontuar nesses próximos 2 jogos. Acho que sim, que vier é lucro, porque já atingimos a meta ali, mas, bah, uma vitória contra um desses dois aí, vai sair de casa agora, voltar com 4 pontos, seria lindo e maravilhoso.
É. Né? Exatamente. E sempre, vamos colocar que maio aí, eu tava vendo até nas redes, né? Maio tem um jogo do Grêmio só na Arena. E o resto tudo,
vai ser cascudo,
tudo fora, né? Então, tem que...
Eu tava vendo isso, Dado, dos próximos 5 jogos, 4 serão fora de casa. O Grêmio só pega o Criciúma na Arena, né?
Exatamente. E num horário meio ruim também, assim, né? 9:30 de uma quinta, eu acho. Então, um jogo que não é daqueles, né, é difícil colocar um grande público. Claro que pode acontecer, mas é aquela coisa da dificuldade de ir, o pessoal do interior, de voltar depois de madrugada, enfim.
É, a gente dá uma atenção especial à tabela de classificação, tem muita coisa para acontecer, muita mesmo, mas já são 5 rodadas, né? 5 rodadas já passaram, a gente tirou uma febre ali, que o Grêmio, Bahia e Cruzeiro somaram pontos, o Vasco tá buscando uma identidade com o Zé Ricardo, tem um Ituano que surpreende, a Chape tá no bolo, o CRB, que ano passado beliscou, tá lá embaixo, o CSA da mesma forma, então a Série B aos pouquinhos vai criando corpo. Eu acho que a partir da 10ª rodada a gente vai ter um esboço um pouquinho mais definitivo. É claro que mudanças vão acontecer, né? Como o Dado bem lembrou aí, o Botafogo ano passado virou o turno na 8ª, 9ª posição, longe do G4, e o Botafogo foi o campeão e subiu consequentemente, né? Então, mudanças podem acontecer, mas a gente já vê aqui que a tabela já se desenha para uma lógica. Voltando aos assuntos com relação a jogadores, com relação ao que a gente viu no último sábado. O que é que... E o Elias, hein? O Elias que dá volume, que dá velocidade, que dá força, dá imposição. Acho que melhorou o time no lugar do Campaz, mas que faz gol. Importante salientar que faz gol. Mas que no segundo tempo dribla o goleiro e com gol aberto bate na trave. Que eu digo, que eu falo lá em casa do Elias, Keck?
Fala que ele fez o gol, que ele abriu o marcador, que deu um pouquinho mais de tranquilidade pro time, mas que deu uma rateada no segundo tempo, conseguiu fazer o mais difícil, né? Que é driblar o goleiro. Era só ter driblado e tocado pro gol já direto, não precisava nem ter dado um próximo toque, né? É, claro, a gente falando isso da arquibancada é muito mais fácil.
É, mas o Keck? O Elias tem que te ouvir, né? Porque ele tem que ouvir craque, né?
Tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Que ensina, né? O quadro aí do GE, parece.
Sabe. Quem sabe ensina, tem que ouvir, sim.
Mas tu sabe o que eu pensei? Eu pensei exatamente naquela frase do Roger, que eu acho que ele o coração acelerou. Conseguiu fazer o mais difícil e o coração acelerou. E no mesmo jogo, o Diego Souza me perde 3 gols.
Que loucura, né?
Aquele que a bola pingou na frente dele é inacreditável, né?
Dois que ele tava com o livre assim, de marcação, ele chutou dois chutes direto bateu no defensor, eu acho que foi. Mas assim, gols que o Diego não costuma perder, né? Aí, mas claro, tem crédito, gastou tudo contra o Guarani, conseguiu fazer o Grêmio sair vitorioso daquela partida. Claro que isso preocupa a longo prazo, né, esses gols perdidos, mas que nessas partidas não fizeram falta. Eu fico pensando, o gol do Elias que ele fez ali, o gol que ele perdeu no segundo tempo, ele fez contra o Operário que garantiu os 3 pontos. Aquele gol no segundo tempo não fez falta. Né? Mas o gol contra o Operário faria falta, não daria os 3 pontos. Então eu tô tentando equilibrar mais ou menos nesse sentido.
Eu já joguei bola com Dado aí pelos gramados da vida e sei que o Dado era um zagueiro, ou é um zagueiro.
Era, realmente.
Um stopper pela direita. Ô Dado, o gol do Elias ou o gol do Reginaldo do CRB? Qual merece o prêmio da rodada? de gol perdido.
É que o Reginaldo tinha gente na frente dele, mas ele não estava pressionado. Não. Eu vou ficar com o do Reginaldo, viu? Porque acho que, inclusive, o peso no jogo seria maior, né? Se entrasse assim. Tinha gente ali, né? Tinha zagueiro do Grêmio em cima da linha, meio assim, para, enfim, atrapalhar um pouco a visão. Mas o Reginaldo pegou muito mal na bola, se afobou mesmo, assim, né? O Elias, tu vê que ele tenta tirar do zagueiro e, obviamente, tira demais, né? Acerta a trave. Mas, enfim, acho que o do Reginaldo é um lance ainda pior, assim. Vou botar o peso nas costas do Reginaldo aqui. Mas acho que nas tuas cotações, Bruno Elias e Gabriel Teixeira, né? O Biel, famigerado Biel. Flechinha aquela meio pra cima, né? Pelo menos. Saem fortalecidos desse jogo aí.
Eu acho que sim. Já vamos com a nossa cotação, então. Antes, quer que Reginaldo Elias, quem merece o troféu de gol perdido da rodada?
Cara, eu não vi o do Reginaldo, sendo bem honesta. Mas eu vou votar no Reginaldo para defender o Elias. Tá bem.
Defendeu o Grêmio, ó.
Como é que eu posso explicar, Dado? Fica um rebote vivo para um cara de frente pro gol, quase na risca da pequena área, com acho que um ou dois zagueiros à frente, o goleiro já batido, o cara escolheu um buraco e meteu para dentro. Aí o cara vai bater com o peito do pé. Ele pega meio de dedão e a bola vai quase na bandeira de escanteio. Um negócio inacreditável.
Meio de tornozelo, assim, foi bem feio.
Meu Deus, cara.
Ela não passa nem perto, né? Passou perto da trave, perto. Não. Passou muito longe.
O do Elias, a gente encontra uma explicação, né? Pô, o Elias ali perdeu a passada, tentou reenquadrar o corpo, o coração acelerou.
Caprichou muito, entre aspas, né? Óbvio que o caprichar muito é botar a bola na rede, mas ele tentou tirar do zagueiro ali, acessou a trave.
O Reginaldo meio que, meu Deus, a bola sobrou, o que eu vou fazer?
Eu acho que o Reginaldo se apavorou mais que o Elias, assim.
Eu também acho. Bom, o que é que o Dado já deu a manchete aí? Biel e Elias ganham pontos na cotação, eles ganham a flechinha meio pra cima. Eu quero ver as tuas flechinhas, Keke. Escolhe aí alguns jogadores e aplique as flechas.
Não, Biel, Elias, eu tô bielizada, na real, né? Sim. Mais um jogo em que o Biel joga pro time, mais uma assistência. É bem demais o Biel, tô gostando muito desse jogador. Já confiava no Roger, né? Não tinha muitas informações dele do Fluminense, mas eu falava que confiava no Roger e tá bem demais o guri, vai dar trabalho pro Ferreira voltar.
O Keck, só pra... ele deu a terceira assistência, né? Já é o vice-líder, se não me engano. Agora eu não me lembro de cabeça o número de assistências do Diego Souza, que deu, né, a assistência pro gol do Elias. Mas o Biel já chegou a terceira em três jogos e é o...
Joga pro time, né? E às vezes ele até irrita, porque ele poderia ter chutado e ele prefere o passe. Eu pensei, teve um lance dele no jogo contra... no jogo agora contra o... Caramba, deu um
branco. Operário?
Não, contra o último
Guarani,
que a gente jogou.
CRB.
O jogo contra o CRB. Okay. Teve um lance dele que ele podia ter chutado. E eu tava na arquibancada, eu falei, tá, ele tá pecando já, ele já tá me irritando. O Ferreirinha é o contrário já. Ele é o cara que, ao invés de...
Muito altruísta.
Ele quer jogar pro time. E aí ele tem que fazer isso aí mesmo, porque tá indo muito bem. E Bitello, né? O Bitello é impressionante, cara.
Esse aí
o Bitello é impressionante, um achado que tem caiu como uma luva no time do Grêmio e tá encantando cada vez mais.
Quero pela primeira vez dar uma flechinha totalmente pra cima pra um jogador e minha flechinha totalmente pra cima pro Bitello. Não só pelo jogo contra o CRB, mas pela média desde a reta final do Gauchão. É o cara que faz o Grêmio jogar. É um cara diferente que o Grêmio tem. A bucha que ele mete é extraordinária, né? O Bitello é diferenciado. Eu não sei se vai durar muito tempo, viu, Keke?
Também não sei. Já começa
aí do Grêmio.
O presidente foi perguntado sobre isso na coletiva, né? Se o Grêmio tá protegido. Era a minha dúvida também. Porque...
Acabou, acertou. Eu não sei se já assinaram, mas pela fala do presidente assinaram. Havia acertado tudo para renovar até 2025 com o Bitello. Mas assim, né, o Grêmio vai precisar vender aí, não sei se no meio do ano ou no fim, para fechar as contas, né? A gente sabe, o modus operandi do Grêmio é isso, e esse ano mais ainda, né, por toda a dificuldade que a Série B gera em termos de receita, de questão financeira.
Uma provocação, uma pergunta provocativa, será que pinta a proposta pelo Ferreira no meio do ano, hein?
Bah, é uma incógnita, né, porque não sei o que acontece com o Ferreira, assim, em relação à lesão dele, né, porque tá devendo, eu acho, né, devia tá jogando, ajudando aí, também não posso falar do pessoal do jogador, daqui a pouco ele tá assim, tá, realmente não tem condição mas acaba perdendo espaço, né? Daqui a pouco o Biel pode ser um cara que tenha mais holofote do que ele.
Aliás, a gente falou do Bitello, ele é volante ou meia, Dado?
Ah, ele é um médio, né? Já diria o Roger, mas acho que ele, ele é um volante com qualidade de meia, assim, né? E o volante, acho que aqui, talvez a gente use de maneira, ou se entenda de maneira muito pejorativa, mas não é pejorativo, né? Volante pode saber jogar, pode saber trocar passe, pode saber fazer gol, pode saber criar, né? É, acho que o grande diferencial do volante e do meio é que o volante tem a predisposição de correr atrás do rival, né? O meia, geralmente, o cara que fica mais ali, né? Não, não vou correr. Eu acho que o Bitello corre atrás, marca desarme, é líder aí em estatísticas de desarmes. Então, eu considero ele um jogador que participa nas duas fases do jogo, né? Defensivo e ofensivo. Para mim, isso é um volante, mesmo que ele tenha qualidade de meia, assim, né? Acho que eu vi que o Roger se pareceu incomodado, né, com a alcunha dos três volantes, mas não tem problema nenhum jogar com três volantes, né, por Deus.
Ainda mais que tá dando certo, né?
É. Ah, podia... acho que é isso. A gente já falou aqui, ele pode soltar um pouco mais ali o tripé, pode, mas tá dando muito certo, tá dando solidez pro time, né? Assim, crítica vai ter sempre de fora, né? E depois o Roger muda, tira o Lucas Silva e põe o Gabriel Silva, sei lá, perde um jogo ou empata, aí vai ser criticado porque a mudança não deu certo. Então, isso aí, acho que o fato de jogar com três volantes não é um problema, ainda mais se um deles é o Bitello. Né?
Sabe qual é o problema, pessoal? Quando o teu meio-campo tem Thiago Santos, Lucas Silva e Vilhaçante.
É verdade.
Meio-campo do Grêmio ano passado, durante sei lá quantos jogos. Aí não tem como, né? Aí
não vai sair nada.
Aí vai ficar ali marcando, fazendo falta e tal, perdendo a bola, entregando para adversário. Aí tu tem o Vilhaçante de primeiro, que potencializou. O Lucas Silva, que eu sou um crítico, acho que o Grêmio na janela do meio do ano precisa achar um outro cara ali para ajudar o Vilhaçante e ajudar o Bitello também. Para ser um Bitello segundo, um secundário do Bitello, ou até mesmo o Grêmio contratou o Elkson, né? Que é um jogador tecnicamente muito acima da média. Daqui a pouco o Grêmio dá uma boa cartada e fica com um meio campo mais forte. Mas é inegável que a meia cancha de hoje, né? Ela é superior à meia cancha do ano passado. É uma coisa tu ter Thiago Santos, sei lá, Edinho, pegando um primeiro volante aí, qualquer primeiro volante que me vem à cabeça, e tu tem uns caras que jogam, né? Totalmente diferente. Bom, Dado, dissipou a tensão no bastidor essa série de vitórias? O Grêmio, digamos que o Grêmio está mais leve para preparar o time para o jogo do fim de semana?
Reagiu muito rápido na Série B, né? Não é só por causa da liderança, embora, obviamente, a liderança ajude, mas é o fato de ter respondido aquele início ali inconstante, né? Se não consegue essa sequência de vitórias, de bons resultados, e, por que não, até boas atuações, atuações mais sólidas, assim, ia ficar uma coisa, uma desconfiança no ar, ia ficar meio aquela pergunta, vai ser o Cruzeiro, será? Ah, o Grêmio vai repetir o Cruzeiro? Não, agora o Grêmio mostrou que entrou na Série B, né? Que está competindo na Série B para subir, de fato. Algo que se esperava do Grêmio desde o início, né? E dissipou, assim, a tensão, aquelas duas partidas sem vitória, aquele rendimento que não, dos gols perdidos, né? Que a gente citou aqui, que não fizeram falta contra o CRB, que fizeram nas duas rodadas iniciais. Então, isso encerrou, o Grêmio conseguiu dar uma resposta rápida ali na competição, né? E aí isso gera um ambiente muito melhor para o Grêmio chegar em jogos como o do Cruzeiro, mas não só isso, para assim, solidificar, né, o início da campanha na Série B.
E o Elkson, hein, Keke? O que deu para ver do Elkson?
Que tem ferramenta, né? Eu gostei do Elkson, fez um pivô bem interessante, até a arquibancada vibrou com ele quando ele conseguiu clarear uma jogada quando recebeu a bola, e gostei, acho que vai ser um cara que vai nos ajudar bastante, quero ver mais vezes, mais minutos, né? Claro, tá voltando agora, mas me agradou. Mas o que não, até tava fazendo essa comparação do Elkson com o Campaz, assim, né? O Elkson tá sem jogar desde novembro, teve, acho que, menos tempo que o Campaz, e o Campaz mais uma vez entrou meio mal, né? Não consegui ver um destaque do Campaz, assim, e jogou na dele, né? Aparentemente jogou na dele, assim, para mim foi a setinha para baixo, assim, mas o Elkson eu curti bastante, gostei.
O Edilson tem condições para o fim de semana, Dado?
Vai ser uma das dos questionamentos, as interrogações da semana aí, né? Na teoria, se não me engano, fecha hoje ou amanhã os primeiros 10 dias da lesão. É, o Grêmio deu 10 a 15 dias de recuperação. É, o Edilson estava só correndo até antes do jogo com o CRB. Então a gente ainda, né, não começou a semana de treinos, o Grêmio se reapresenta na terça-feira. Enfim, e a gente não tem informação se o Edilson vai estar à disposição, né? Parte do período ali de recuperação que o Grêmio havia dado como previsão de volta era 10 dias, fecha agora no início dessa semana.
Algum fato novo sobre o Kahneman?
Olha, o Kahneman até chamou atenção na entrevista, né, do presidente, que ele disse que não vai tratar de renovações por causa da eleição, né, e uma situação que a gestão se encerra no fim de 2022, e ali foi dito que situações como renovação de contrato, e aí o Kahneman foi alvo da pergunta, né, do Kahneman, ficaria para um pouco depois. Mas pelo que eu sei, viu, já estava rolando, sim, em negociações para meio que deixar a situação alinhavada, sim, porque as duas partes têm um entendimento de que a continuidade é o caminho a ser seguido, né? Por óbvio, o Kahneman é ídolo da torcida. O Kahneman, inclusive, é um dos garotos propaganda escolhido pelo Grêmio, né, para tentar melhorar a interlocução com o torcedor nos vídeos, nas situações assim, né, durante o ano. Então está lá o Jeromel Kahneman. E, inclusive, tinha até não é acerto, mas enfim, estavam já discutido que o contrato iria até o fim de 2025. Então, se essas informações já estão em posse aí de pessoas que a gente conversa, é porque está sendo tratado, entendeu? Uhum. Embora o discurso oficial lá da diretoria seja de que não vai tratar nada com, enfim, até a eleição, mais perto do fim do ano. Mas a informação que a gente tem é que está sendo conversado nos bastidores, que fique algo já alinhavado e, de repente, só definido mais adiante no fim do ano.
Mas assustou, viu? Assustou bastante. Eu ouvi a coletiva do presidente e fiquei, ué, como assim? Porque o contrato do Kahneman vai até o final do ano, né?
Isso.
Ele poderia assinar um pré-contrato no meio, não?
Exato, a partir de julho ali ele poderia assinar com outro clube.
Pois é, sair, e aí,
de graça.
Vai esperar definir a eleição que é no final do ano? Vai correr esse risco? Vai, fiquei preocupado.
Eu até na entrevista eu tentei, o Denis falou depois do presidente, né? E eu tentei questionar o vice-futebol nesse sentido, tipo, como é que o departamento de futebol vai trabalhar para minimizar isso, né, de problemas? Porque isso gera um problema, deixar tudo para outubro, não dá, né?
Sim.
Vai perder teus principais jogadores aí. Acho que talvez não tenha me feito entender na pergunta, ou o Denis usou ali, ele disse, quer me botar contra o presidente, brincando, né, e tentou sair pela tangente ali, mas disse que ia seguir as diretrizes da presidência e era isso. Mas o lance é que certamente o Grêmio vai se movimentar nos bastidores antes da eleição, né, porque não dá para ficar parado esperando para ver depois se vai conseguir contratar o Nicolas lá em dezembro, né, por exemplo, né, dando um exemplo, o Nicolas lá atrás, que ele tá se destacando, tá fazendo a melhor temporada da carreira, né, bom... Ele está aprovando até agora no Grêmio, né? Não tem por que tu deixar lá para dezembro se tu tiver o entendimento que tem o interesse de ficar com o Nicolas.
Com certeza. Mais algum detalhe, dado sobre a vitória de 2-0 sobre o CRB no último sábado? Algum jogador, algum detalhe que passou despercebido na nossa conversa?
Eu vou me juntar a Kek só no coro ali do Elkson. Gostei, me iludi com os poucos minutos. Ele mostrou capacidade técnica, assim, bastante. E rapidamente ele se entendeu, sabe? Não precisou muita coisa. O time já estava muito mexido, é verdade, mas tinha ali as peças, o jeito de jogar, e ele entendeu o lance do gol, né, anulado do Elias, que até agora não vi ali o impedimento, mas enfim. Começa como a Kek disse, num pivô dele ali, né? Que ele recebe de costas, dá um toquinho e a jogada segue com o Biel, com o Gabriel Teixeira. Então, eu acho que ele mostrou, agrega uma qualidade inclusive com mais movimentação, né, que o Diego.
A logística. Vai lá, Kek.
Eu acertei o placar, viu, na nossa brincadeira lá. Acertei o placar.
É verdade.
Aliás, bebendo um café.
Aliás, tá aqui, ó. Kek 2-0, João Vitor Teixeira 2-0.
Eu também, eu dividi o café com ele.
E eu coloquei 4-2. Tu vê só, né? Se o Reginaldo faz o gol, aí é 2x1. O Elias faz o gol, 3x1.
Diego Souza,
4x1. Daqui a pouco, um gol de VAR, aí um pênalti achado pelo VAR, eu quase acertei.
Tu quase acertou, tu forçou um pouquinho só.
Eu quase acertei. Agora que eu lembrei do lance do Reginaldo, cara. Nossa, foi... A torcida deu risada na... Foi um dos lances que eu falei que a torcida deu risada no, na arquibancada. A outra foi aquela falha do goleiro. Que eu acho que recuaram pro goleiro, a bola passou por cima dele, na frente do gol. Sim. Se tivesse alguém do Grêmio ali tocando de cabeça, meu Deus do céu.
É, o CRB aí, se não melhorar, vai bailar na curva. Dadô, pra gente fechar, o Grêmio divulgou alguma coisa da logística aí pra semana, treino fechado, treino aberto, viaja antes, viaja depois, concentra em Porto Alegre, concentra em Belo Horizonte.
Ainda tudo indefinido. Viu? Pelo menos o Grêmio volta da folga na terça-feira e aí vai fazer todos os informes.
Que maravilha. Dadô, muito obrigado, um grande abraço.
Eu que agradeço, um grande abraço para todo mundo.
Valeu, Keke, um grande abraço. No final da semana tem palpitão, hein?
Valeu, Bruno. Dado, torcedor gremista, até a próxima.
Valeu, e assim encerramos o episódio 148 do podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, confirmando, são 3 vitórias seguidas, 2x0 no CRB, 1x0 no Operário, 3x1 no Guarani. O Grêmio é o líder da Série B, no fim de semana pega o Cruzeiro. Até lá, até a próxima, tchau!
Fez um balãozinho, levantou bonito, gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol!